5,12%, 9,3%, 12%. O que serão estes índices? Reivindicação de aumento salarial, índice da inflação de maio, aumento dos combustíveis? Nenhuma das respostas anteriores. Estes são alguns dos percentuais para a devastação da Amazônia que vem sendo debatidos. Afinal, quanto já se queimou de floresta? Segundo declaração do presidente José Sarney, baseada em relatório do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, o desmatamento seria de 5,12%, menos da metade do índice apontado pelo Banco Mundial, BIRD. O relatório do INPE foi duramente contestado. Na semana passada, vários pesquisadores estiveram reunidos no auditório do jornal Folha de São Paulo para discutir os números e, principalmente, os critérios para se definir o desmatamento da Amazônia. Afinal, fica difícil saber o quanto foi desmatado quando não se tem claro que área foi medida. A Amazônia Legal tem campos, cerrados e outros ecossistemas sem florestas. E existem também outros tipos de desmatamento e de atividades predatórias que não aparecem nas fotos dos satélites. O engenheiro Márcio Nogueira Barbosa, diretor-geral do INPE, esteve presente ao debate e foi ouvido pelo nosso repórter Yuri Brancoli.
A gente vai conversar agora com o engenheiro Márcio Nogueira Barbosa, atual diretor-geral do INPE. Engenheiro Márcio, pelo que a gente pôde perceber por esse debate que aconteceu aqui hoje no auditório da Folha, parece que a polêmica dos números desse relatório produzido pelo INPE está longe de estar acabada. O que eu gostaria de saber é o seguinte: qual o próximo passo do INPE agora para tentar esclarecer melhor a situação tão confusa que foi armada em cima desses números?
Você tem toda a razão. Eu acho que há uma completa confusão com relação aos números que devem ser considerados, inclusive para referência no futuro, mas eu acredito que essa polêmica ela só vai ficar definitivamente esclarecida com a produção do relatório técnico final do trabalho, que será, sem dúvida nenhuma, detalhado o suficiente para responder a todas as indagações que a sociedade, que o próprio governo tem a respeito de como foram produzidos esses números. Quer dizer, há que se entender que essas publicações iniciais do INPE foram publicações para divulgação e que, do meu ponto de vista, apesar de estarem criando uma grande polêmica, ela é saudável porque está permitindo que um debate sobre os problemas importantes da Amazônia passe a ser conduzido de uma maneira mais organizada.
Quer dizer que o próximo passo agora é produzir o relatório final disso, o relatório técnico, como o senhor coloca. Isso existe previsão de quando isso vai ser pronto? Quer dizer, quando que a gente vai poder ter em mãos esses dados definitivos?
Olha, eu diria que em pouco tempo, talvez 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses, há que se ter um rigor científico nesse relatório, já que a nossa intenção é publicá-lo, inclusive, no exterior. O mundo inteiro precisa conhecer e saber exatamente como esses números foram produzidos pelo INPE, né? E é natural que um trabalho desse detalhado ele passe por uma série de revisões, uma série de revisões de linguagem, de conceitos, para que ele seja tenha um rigor científico o melhor possível.
O geógrafo Aziz Absaber também esteve presente ao debate organizado pela Folha de São Paulo. Ele é membro da comissão criada pela SBPC para estudar o desmatamento na Amazônia e, na sua intervenção, alertou para a questão do uso e da aplicação das informações científicas.
Eu considero a questão que está sendo discutida, os números da devastação, como sendo uma questão muito importante da ética científica. Em ciência, existem 2 estágios, a descoberta e, logo depois, as possibilidades de aplicação. Na questão da descoberta, não se perdoa nenhum especialista, que ele seja ruim ou que ele não faça as coisas dentro de métodos e com os materiais mais disponíveis. A antiética está sempre na aplicação. Qualquer distorção de números pode redundar em um fracasso total da moral da pesquisa científica. E nesse sentido, eu queria me declarar logo de início como uma pessoa que quer defender uma instituição. O INPE não pode ser agredido por eventuais erros de método de alguns dos seus técnicos, dos seus pesquisadores, mas o INPE precisa se alertar para a problemática da aplicação de ciências. Ele não pode cometer erros grosseiros em termos de interpretação das duas realidades. A realidade diminuída, né, dentro de papéis fotográficos das imagens de sensores, e a realidade imensa, complexa, que está lá na base, no chão, onde estão os homens. Então a problemática da Amazônia não é uma problemática de números. É a problemática de números cruzada com homens dentro de uma sociedade complexa. E ponto final em relação à ética. Qualquer coisa que seja pouco abrangente é aético.
A comissão da SBPC para estudar o desmatamento conta também com a participação do engenheiro florestal Mauro Antônio Moraes Victor. Sem entrar na discussão dos índices de desmatamento, ele usa os próprios dados publicados no projeto Nossa Natureza, dados estes fornecidos pelo INPE, para mostrar os danos causados pelas queimadas e pelos desmatamentos.
Professor Mauro, dentro dessa comissão da SBPC, formada para estudar os desmatamentos amazônicos, o senhor fez uma leitura bastante detalhada desse programa, né, o programa Nossa Natureza. O que dá para observar a partir desse discurso oficial que o senhor mesmo diz?
Dá para observar que uma leitura atenta revela que os números desse programa Nossa Natureza são bastante contundentes. São bastante contundentes e eu acho que o próximo momento deverá convergir para a discussão detalhada do que esse documento traz de novidade, porque não se trata nesse instante de apenas contestar o discurso e a fala oficial. Vamos entender também que os pesquisadores do governo, os pesquisadores oficiais, são gente séria que atrás dos seus gabinetes de trabalho e estão produzindo dados com bastante critério e de bastante idoneidade. Vejamos, por exemplo, na atualidade foi lançado o programa Nossa Natureza em 9 volumes. São 9 volumes bastante alentados, bastante indigestos, mas a leitura deles é obrigatória. E mais do que tudo, devemos contrastar esses 9 volumes, que são a versão final, com a versão preliminar que foi lançada há 4 meses atrás. Então, façamos uma leitura em 2 dimensões. Esse documento Nossa Natureza, versão preliminar, trazia um dado que nos deixou bastante interessados, porque dizia de qual era o valor monetário da destruição que estava se fazendo na Amazônia. Isso é, dizia detalhadamente quanto é que a aventura amazônica estava custando para o Banco da Nação, para a Reserva da Nação. Dizia textualmente esse documento que se queima anualmente na Amazônia brasileira $40 bilhões em madeira comercializável. Veja bem, este dado realmente é contundente. $40 bilhões em madeira comercial. Isto nós conservamos ao lado para cruzá-lo depois com outros dados. Ao mesmo tempo, essa versão final do programa trouxe outro dado terrível, trouxe um dado estarrecedor, dizendo que, ainda de acordo com parâmetros internacionais, a destruição não quantificável, a destruição ambiental indireta da floresta, custa 20 vezes mais do que a destruição comercial de madeira propriamente dita. Quer dizer, todo aquele custo ambiental do desenvolvimentismo, que é o empobrecimento do solo, o assoreamento dos rios, a morte dos rios, o envenenamento dos rios, o envenenamento do ar, custa exatamente 20 vezes mais do que o prejuízo direto. Ora, cruzando-se esse dado anterior de 40 bilhões de dólares com o dado presente de 20 vezes mais, nós alcançamos uma cifra de 800 bilhões de dólares. Quer dizer, é o custo aproximado dessa insensatez da forma caótica pré-feudal com que o Brasil está ocupando seu espaço amazônico. Esses são dados incontestáveis, são dados que estão em documentos oficiais, são dados que nós devemos aceitá-los em princípios como bons, porque nós devemos dar um crédito aos técnicos do governo, que também são capazes e que também têm um sentimento de brasilidade muito grande.
Quer dizer, professor Mauro, que o Brasil perde 800 bilhões de dólares por ano e é isso que vai acontecer mais uma vez entre julho e fim de outubro, que é o período de seca na região amazônica?
Perfeitamente. Hoje nós temos dados concretos tirados do próprio discurso oficial de que nós, brasileiros e brasileiras, mais uma vez este ano, seremos dessangrados, seremos descapitalizados no nosso banco, na nossa reserva de recursos naturais, em mais de 800 bilhões de dólares. Isto dito pelo próprio presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que disse que, por falta de recursos, por falta até de helicópteros, ele não conseguirá baixar o nível alarmante dos incêndios. Então, quando setembro vier, nós teremos todo o país iluminado novamente por uma imensa fogueira que fará com que este país se torne cada vez mais pobre em termos de gente, de cultura, de meio ambiente, de economia e de vida de uma maneira geral.
Professor Mauro, pensando em dólares, quer dizer, é bem diferente do discurso de pensar ecologicamente falando, assim, entre aspas, que todo mundo fala da preservação da Amazônia, das árvores que estão caindo, mas pensar economicamente é um jeito diferente de ver a Amazônia, de defender a Amazônia?
Na realidade, nós entendemos que a economia é apenas um capítulo da ecologia. Nós entendemos que ecologia, no final das contas, é na realidade a administração da economia. Então, realmente são dados novos que saem daquele aspecto um tanto poéticos e românticos de defender a flor, o passarinho, a orquídea, a biodiversidade ecológica e coisas no gênero. Nós entendemos que para falar com os bancos multinacionais de desenvolvimento, nós precisamos ter a mesma linguagem, porque só assim seremos ouvidos, porque só assim sabemos que a linguagem se aproxima e só assim todos se dão conta que nenhum sistema capitalista procuraria destruir as bases de sustentação do seu próprio crescimento. Então, eu mais uma vez repito, o que está se passando na Amazônia Legal, no universo amazônico, não é um desenvolvimento capitalista porque não preserva as bases de sustentação do crescimento futuro. É um processo de predação apenas em fase selvagem pré-feudal.
Os dados levantados pelo INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, mostram através de fotos tomadas por satélites a área que foi totalmente desmatada. São fotos de alta resolução que podem mostrar a progressão do desmatamento. Mas para o geógrafo Aziz Absaber, é importante se conhecer também aquilo que as fotos não mostram. As fotos não mostram o que era a Amazônia antes do início da sua ocupação. E não mostram o desmatamento seletivo para a extração de madeiras nobres. O geógrafo Aziz Absaber foi entrevistado por Yuri Brancoli.
Professor Aziz Absaber, como é que fica essa postura? Ou seja, por que que não se pode se prender essa discussão enquanto foi desmatado em percentuais ou em alqueires ou em hectares?
Em termos de Amazônia, os registros que têm importância são múltiplos. Há que conhecer a realidade ao nível da escala do homem, portanto, caminhando pela floresta, conversando com as pessoas que trabalham em madeireiras, que trabalham em agropecuárias, que trabalham em serviços nas cidades. De forma que as imagens de radar sozinha não valem muito. É claro que algumas imagens refletem fatos que estão acontecendo na realidade terrestre, né? Pode-se medir, por exemplo, com facilidade as áreas que estão sendo desmatadas até o nível de um solo quase nu. Isso é a coisa mais simples do mundo, é reunir boas imagens e medir os quadradinhos e somá-los e depois dividir pelo total. Agora, o problema é saber qual é o total. No meu modo de ver, quando se diz assim, qual o percentual de desmatamento, está se pensando na área da floresta tropical úmida da Amazônia Equatorial. E nesse sentido, é preciso saber qual é o limite dessa floresta. Se a pessoa hoje quiser estabelecer o limite apenas por causa do satélite, não estabelece mais. É preciso ter documentos antigos para saber onde começava verdadeiramente a Amazônia. Então, o que se critica é a metodologia usada em relação ao universo de extensão da mata. Então, a mim me ocasiona espanto que os técnicos do INPE, eles não souberam definir as coisas em termos de ciência. E levar em conta a Amazônia legal, etc., que como o próprio representante do governo ali presente disse, é uma ficção. Mas para nós é muito mais, para nós cientistas e pesquisadores de qualquer nível, é muito mais do que uma ficção. Nós temos que saber o quanto de desmatamento na área nuclear de um domínio morfoclimático e fitogeográfico, ou seja, um domínio integrado da natureza da América tropical. E aí nós podemos estabelecer percentuais. O que importa é saber as causas do desmatamento e a dinâmica do desmatamento. Então, tem muito mais coisas do que simples áreas recém-abertas ou recém-queimadas que podem ser medidas com facilidade em imagens do satélite Landsat. Por exemplo, os madeireiros estão muito mais interessados em retirar das matas a madeira nobre, sem eliminar totalmente a mata, do que trabalhar numa área em que está se formando pastagens, onde se queima tudo e se perde muita coisa. Então, esta devastação intersticial, que alguns chamam de seletiva, ela não é, ela é mais ou menos seletiva, mas é intersticial. Esta devastação é que é séria, porque está se eliminando da mata amazônica aquilo que de melhor ela tem. E em geral, há árvores que são de um diâmetro de 80 centímetros a 1 metro. E note bem, essas árvores, em geral, para terem crescido até esse nível, elas levaram 180 anos, 250 anos, 350 anos. E a mim me espanta que não haja referência sobre esse desmatamento. Então, se a gente levar em conta tudo isso, os 5% que alguém avaliou, e que pode ser 8% e que pode ser até mais, não tem a menor importância, porque, em geral, a tal devastação intersticial, né, que ocasiona áreas de distúrbio dentro da floresta e do ecossistema florestal global, elas ocupam duas vezes a área do desmatamento escarificante. E, além disso, ainda tem que somar os velhos desmatamentos que estão já modificando totalmente o ecossistema nas áreas de agricultura itinerante. Eu não sou desfavorável a que se somem os desmatamentos antigos. O que nós queremos saber é o quanto de modificações houve na área nuclear da Amazônia, desmatamentos antigos, desmatamento de média idade e desmatamentos muito recentes, provocados, sobretudo, pelo receio da reforma agrária e durante as discussões da nossa famosa Constituição.
Professor Aziz, estava presente nesse debate na Folha o jornalista Fernando César Mesquita, representando o governo federal. E ele, em dado momento, pediu, né, que houvessem propostas concretas de como trabalhar, como se pensar um aproveitamento um pouco mais racional, um pouco menos predatório dessa região. O senhor foi uma das pessoas que apresentou uma proposta concreta, que o senhor chamou de desmatamento escalonado. Entre todas essas propostas que o senhor coloca, que o senhor vem reunindo, o que viria a ser esse desmatamento escalonado?
Todo mundo sabe que algumas propostas têm que ser feitas a nível de uma política de global de uso do espaço e de controle do meio ambiente na Amazônia. Por exemplo, não é possível mais se tolerar o conceito de que desmatar é benfeitoria. Isso é incentivar o desmatamento, não é? Então é preciso mudar essas leis e mudar a cabeça dos tecnoburocratas brasileiros. Mas veja bem, existem outras propostas, como por exemplo aquelas relacionadas com o tamanho da propriedade. A indecência da proposta brasileira vigorante está bem caracterizada em todos os meios intelectuais e científicos do Brasil e do mundo. Dizer que pode desmatar 50% de cada greba, segundo a plena iniciativa do proprietário, é um absurdo total. Porque só por esse item, a metade do conjunto das florestas da Amazônia poderia ser devastada. E a gente sabe que a metade nunca é a metade, sempre é mais do que a metade por causa do desmatamento intersticial e das formidáveis possibilidades de se escamotear essas leis, né? Primeiro ela pode desmatar os 50%, como já houve caso, e depois vender os lotes dos outros 50%, e aí cada pessoa que compra pode desmatar mais 50%. Então esse dado aí já foi caracterizado como o caminho da destruição. Nesse sentido, eu tenho algumas propostas pessoais, né? E eu chamei atenção para algumas delas. Eu fiz uma tabelinha que começa com 10 hectares, 10, 100 hectares e vou até 1 milhão. E como eu fiquei sabendo que tem alguns grupos que têm 4 milhões, então o meu problema principal é esclarecer as pessoas sobre o que representa essas propriedades tão grandes. Uma propriedade de 1 milhão de hectares, como eu tenho dito várias vezes, tem 10 mil quilômetros quadrados. Para você e todas as pessoas que queiram entender o que seja 10 mil quilômetros quadrados, eu lembro que a região metropolitana de São Paulo, de Santana do Parnaíba, Mogi das Cruzes, da Serra do Mar, até a Mairiporã, tem 3.400 quilômetros. Então, um grupo, uma pessoa, tem três áreas da região metropolitana de São Paulo, que é muito maior ainda do que a cidade em si, né? E isso me deixa desesperado, porque o governo sabe disso, mas fica falando em números, somatórias pequenas, quando o principal está aí. E, além disso, para ter iniciativa sobre esse conjunto, e com total liberdade de desmatar até 50%, mas vejam bem, eles ainda querem, com esse 1 milhão de quilômetros, pedir dinheiro para subsidiar as suas atividades. E como eles não têm plano de atividades, porque eles não conseguiram encontrar modelos agronômicos tropicais suficientes para serem plantados, eles apenas desmatam e colocam pastos. Enquanto eles não descobrem outra coisa que não seja pastagem, eles seguram esses espaços enormes e tentam evitar que haja poceiros na sua região. E, além de tudo, não tem a menor compreensão em relação ao seringueiro e ao castanheiro. Então, a minha ideia é a seguinte, é que cada propriedade, pelo seu tamanho, pela sua posição, tenha possibilidades diferentes que estejam relacionadas com o tamanho e com as especificidades de cada área, e as propostas seriam mais racionalizantes. Quem tem muita área, 1 milhão de hectares, deveria ter o direito de experimentar 0,5% da sua propriedade. E alguns amigos meus e alguns alunos acham que isso ainda é muito, porque 0,5% de 1 milhão de hectares é muito realmente.
E enquanto se discute o quanto já foi queimado na Amazônia, a estação seca se aproxima. E com ela, novas queimadas, novas devastações.